Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Veículo com material pirotécnico explode em Pinheiros, concelho de Alcanena. Falta televisão, telefone e internet desde a madrugada do último domingo em Constância. Plano de transportes escolares vai a reunião de Câmara para o presente ano letivo, praticamente só no final do primeiro período letivo.
Esta terça-feira, 26 de dezembro, vamos ter céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos e pouco frequentes, passando a períodos de chuva fraca, por vezes fortes no Minho e Douro Litoral, a partir da tarde, estendendo-se gradualmente também à região centro e também ao Alto Alentejo. Vamos ter queda de neve acima dos 1000 metros, vamos ter ainda também vento fraco a moderado do quadrante oeste. Quanto às temperaturas máximas previstas, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para o dia de hoje a máxima prevista para Porto Alegre é de 10 graus, 14 graus para Coimbra e também para Castelo Branco, 15 graus para Leiria, 16 para Santarém e Lisboa. A cidade de Tomar registra uma máxima de 15 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Uma pessoa foi transportada para o hospital depois desta segunda-feira se ter verificado uma explosão causada por material pirotécnico na localidade de Espinheiros, aldeia do concelho de Alcanena, segundo fonte do CDOS de Santarém. A vítima foi transportada para o hospital de Torres Novas. O alerta foi dado por volta das 9h27. O material pirotécnico encontrava-se dentro de uma viatura que explodiu, consumindo-a totalmente. Para o local foram destacados 20 operacionais e 9 viaturas. As chamas propagaram-se depois a uma segunda viatura, que ficou também praticamente destruída. A explosão causou ainda danos em 6 habitações da aldeia, na capela mortuária da igreja e no Museu Rural e Etnográfico. O material pirotécnico destinava-se à festa do Espinheiro. A PJ encontra-se, entretanto, a investigar este caso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Incompreensível é desta forma que os habitantes de Constância reagem nas redes sociais, principalmente à falta de televisão, telefone e internet desde a madrugada do último domingo, problemas que têm subsistido até esta terça-feira. Está em causa uma avaria da operadora Mel, empresa que, contactada pela Lusa, justificou a demora na reposição dos serviços pelo facto de se atravessar a quadra natalícia e não haver serviço exterior de técnicos. O descontentamento fica expresso nas palavras de José Manuel, o Presidente da Junta de Freguesia de Constância, que lamentou, na altura, que a população não tenha acesso a qualquer tipo de informação ou entretenimento, deixando críticas à falta de respostas da empresa. Os números não deixam dúvidas sobre o impacto desta ausência de serviço, ou seja, perto de 150 residências ficaram sem TV, net e telefone. Citada pela Lusa, a Altice, dona da operadora Mel, afirmou ter a confirmação de que o serviço será reposto nesta terça-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O plano de transportes escolares foi à reunião de Câmara recente. O plano que deveria ter sido apresentado, como definem os prazos, até abril-maio do ano, só agora, à última reunião de Câmara, foi presente. Uma situação que levou o vereador do PSD, José Delgado, a questionar o executivo socialista sobre razões que levaram a que o plano fosse apenas à reunião de Câmara, praticamente já no final do primeiro período de aulas.
Como é que são geridos os transportes escolares? Se isto se refere ao ano letivo de 2017-2018, já estamos a entrar em 2018 e não temos um plano aprovado, cujo plano tem que ir também à Comissão Municipal de Educação, e nada disto, pelos vistos, até agora foi feito. O que eu pergunto é porque é que, se no ato de inscrição os alunos têm que se inscrever e dizer se precisam ou não de transportes escolares, se isso já aconteceu há tanto tempo, se há uma previsão, sabemos que há 1.144 alunos que vão ser transportados, que se vão gastar 450 mil euros. O que é que falhou aqui? são as escolas, é o agrupamento, são as pessoas que não respondem àquilo que têm que responder atempadamente, já que a lei obriga a que o plano seja aprovado antes. Como é que se faz a gestão destes transportes, quer em circuitos especiais, quer em circuitos da rodoviária nacional? Como é que nós conseguimos gerir esta coisa, e não é assim tão pouco dinheiro quanto isso, são 450 mil euros, sem que o plano esteja aprovado, vindo só agora, nesta fase, quase não vale a pena vir, não é? Faz-se a gestão até, como até agora. E então pensava-se num plano como deve ser para 2018-2019. Agora, eu estranho, de facto, não sei qual é a causa, certamente vai ser respondida, mas não nos fica nada bem não cumprir a legislação, e especialmente numa área está tudo a ser cumprido, os transportes são seguros, não são, não sei, não há plano. Recomendo que para o próximo ano letivo isto seja feito dentro da lei, porque então temos que alterar aqui qualquer coisa e dizer assim, o plano do ano anterior é o que se aplica no ano a seguir, porque de facto não se percebe. E eu fui verificar, há muitas câmaras que cumprem estes prazos.
Na resposta, o vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, e vereador da Educação, referiu um conjunto de motivos que levam a que a situação se verifique e, como referiu, tem vindo a repetir-se todos os anos.
E eu devo dizer que, apesar de tudo, agora está a vir muito mais cedo do que era costume. Aliás, terá havido, dizem-me os serviços, no passado, anos em que nem sequer foi feita a aprovação formal. Mas a verdade é que, porque é que isto acontece? Aliás, acontece a outros níveis também. Hei de trazer aqui um destes dias a reunião de Câmara, isto para perceber que uma coisa é a lei, depois a outra é a capacidade de aplicação, hei de trazer aqui a reunião de Câmara, ou vemos trazer, a aprovação do protocolo da DGEST connosco, portanto a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, em relação ao portanto, protocolo de fornecimento de refeições do ano letivo passado. Que obviamente devia ser feito no início do ano, mas a própria DGEST só nos enviou agora recentemente. Porquê? Porque, para me focar agora especificamente na questão dos transportes, de facto é isso tudo, esses prazos todos, o prazo em que a escola deve dar o número de alunos, e que de facto dá, mas depois estão sistematicamente a ser alterados, o prazo que nós, município, damos às famílias para a inscrição, quer para transporte, quer para ação social escolar, que é normalmente em junho, maio, junho, final do ano letivo. Mas, senhor Vereador, eu não sei número, não vou agora de cor, não vou apontar nenhum, mas a verdade é que o número de pais que em setembro ou em outubro vêm pedir transporte escolar é imenso. E nós, de facto, é verdade, eu sei que há câmaras, há uma câmara aqui vizinha nossa, ou um município vizinho nosso, que faz isso. E nós também ponderámos essa possibilidade, que foi, quem se inscreveu em junho tem direito, quem não se inscreveu, inscrevesse. Nós achamos que isso, por um lado, seria correto, mas as crianças é que seriam prejudicadas, e portanto não temos feito isso, apesar dos prazos estarem definidos, para além de situações normais que ocorrem, com transferências de... há sempre transferências no início do ano letivo, mas isso seriam, apesar de tudo, casos mais residuais. Agora, de famílias que só em setembro ou em outubro é que vêm pedir os transportes ou a ação social escolar, de facto, são imensas.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Vai esta quarta-feira à reunião de Câmara tomar uma proposta de deliberação da Presidente da Câmara, Anabela Freitas, referente à deliberação de tomada pelo Conselho de Administração dos SEMAS, em reunião realizada a 30 de outubro, onde é proposta à Câmara Municipal a aprovação do tarifário para o próximo ano e que poderá trazer algumas alterações ao tarifário pago pelos consumidores do serviço. A decisão pretende, caso venha a ser aprovada, responder de alguma forma àquilo que são as chamadas perdas ou percas, neste caso, de serviço, e que representam mais de 40% da totalidade da água comprada pelos SEMAS à EPAL. Como refere a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, o roubo de água da rede é uma das razões pelas quais as percas são tão elevadas.
Efetivamente, estão identificadas três grandes motivos destas perdas. Primeiro, o roubo. E há que dizer as coisas como elas são. É o roubo de água. Quer seja diretamente das bocas de incêndio. Nós chegámos a ter munícipes, as coisas são como são, que em pleno verão, para regarem as suas hortas, iam roubar das bocas de incêndio. E depois, quando tínhamos um incêndio, chegavam lá os carros de bombeiros para abastecer e não havia água. Temos roubos feitos por passagens diretas nos próprios contadores, e há cidadãos nossos que sabem, por isso é que está previsto aqui atualizar os contadores, que sabem alterar os contadores por forma a que ele não marque aquilo que efetivamente gasta. Primeira causa é esta. Segunda causa, returas e abastecimento de água para incêndios. Porque isto é ridículo, mas quando precisamos de abastecer para incêndios, temos que pagar aquela água. Foi feito agora um protocolo entre a EPAL, o município, e a Proteção Civil e a GNR. E há pontos de abastecimento no nosso concelho, onde se for abastecido lá, não pagamos essa água. E, portanto, isso aí já nos ajuda a ter aqui alguma diminuição. E depois é o facto de termos condutas tão velhas em grande parte do nosso concelho, que as returas são quase constantes.
O assunto foi alvo também de um comentário no decorrer da última edição do Conselho em Revista. António Paiva, comentador residente do programa, referia na ERTS que a questão das percas na rede é um falso problema e que há soluções para diminuir fortemente essas percas.
Que é um falso problema a questão dos 40% de perdas por parte do município. Lamento dizer isso, não sei se a senhora Presidente está a dizer isso com tanta informação quanta a deveria ter. É verdade que ela não tem estado na área dos serviços municipalizados, mas para todos os efeitos ela é Presidente da Câmara Municipal e teria a obrigação de saber o seguinte. Perdas na rede são perdas na rede. Rega com água da Câmara é rega com água da Câmara e não é perda. Ou seja, é assumir que a Câmara Municipal está a regar as jardins com água da rede. E aqui parece-me que há que pensar, e nós já tínhamos pensado isto no passado, e lembro-me de um mandato onde fiz questão de que tivéssemos um plano com captações a partir do rio para os principais jardins de Tomar. É fundamental que isso aconteça. Eu creio que até só há a bomba dos bombeiros, não é? Que está cá embaixo na captação. Não há as outras. Tinha pensado na altura... No mercado, exatamente. Tinha pensado na altura até fazer uma aqui na zona na zona onde está o parque de campismo. Para quê? Para que se criasse uma rede que permita que a água do rio é uma água que serve perfeitamente para a rega. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é olhar para estas perdas reais, e aí sim perdas reais, que onde andar na volta dos 20%, não estarão nos 40%, e portanto estas perdas reais depois perceber onde é que elas estão. E aí sim começar por as redes mais antigas, geralmente redes em fibra ou cimento, que rebentam com muita facilidade.
António Alexandre, outro dos comentadores do programa, preferiu analisar a questão na ótica do custo da água, nomeadamente quanto à posição que assume a EPAL entre municípios em matéria de preços.
E houve sempre um problema que há 20 anos existia. O preço da água para a venda aos municípios era sempre a um preço muito superior. Por exemplo, a EPAL vendia aos clientes da EPAL em Lisboa água muito mais baixa, a baixo preço, do que os municípios compravam. Essa foi uma luta eterna que hoje acho que se mantém. E agora, aquilo que eu percebo é que a reorganização das águas de Portugal levou que hoje já não existe águas do centro e a EPAL, nós de Tomar, estamos integrados na EPAL. Mas é uma EPAL de segunda categoria. Eu acho que falta aqui o poder de expressão público e de defesa dos autarcas desta coisa que é importante para nós cidadãos que pagamos a água e pagamos as faturas, é que o Estado tem dois olhos e tem dois pesos e duas medidas. Uma é a EPAL, que foi sempre uma coisa à parte do mundo das águas de Portugal, e hoje faz parte das águas de Portugal, mas funciona com uma lógica própria, em que eles conseguem vender escandalosamente, direi eu, e durante várias gerações de autarcas disseram isto nos últimos 40 anos, vendem a água a Lisboa aos seus clientes a um preço muito mais baixo, em baixa, do que nós compramos em alta em Tomar. Ora, se eu vou comprar em alta um produto e se o vou distribuir, tenho custos de distribuição, de manutenção de rede e tenho as perdas, eu, logicamente, estou a perder dinheiro. Agora, o Estado tem que olhar para isto e nunca olhou, e moderar isto. O Estado tem sido um árbitro que está sempre a proteger a EPAL. E a EPAL apresenta-se como lucros fabulosos, tem poder de investimento enorme para fazer, e bem, para ter uma infraestrutura capaz, mas à custa dos pobres dos municípios. Os municípios são tratados abaixo de cão. É a palavra que me vem à mente. Mas têm sido tratados por todos os governos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar deverá avançar em breve com a realização de obras num espaço junto do pavilhão da Nabância para a instalação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Como explicava à Hertz o vice-presidente da autarquia, o Cristóvão, o município não dispõe presentemente de espaços para ceder, no sentido de albergar, nomeadamente, as associações que continuam a solicitar instalações para as suas sedes. Quanto à CPCJ, é prioritária a criação de condições mais adequadas ao funcionamento da Comissão, pelo que, logo que as obras se iniciem, em janeiro, e estejam concluídas, a Comissão deixará as atuais instalações para passar para a Nabância.
Tentar o mais possível rentabilizar os espaços existentes, nomeadamente, era, digamos, o maior número, as escolas, portanto, que estavam devolutas, os edifícios das antigas escolas, que eram número redondo, 50 edifícios, que na sua maioria foram sendo cedidos nas mais diversas funções, sendo que neste momento há apenas uma meia dúzia que não está, por várias razões, que não está resolvido. Fora esses edifícios, há um conjunto de outros espaços que também fomos cedendo, e neste momento nós não temos propriamente, não temos, enfim, espaços disponíveis à parte esta meia dúzia de edifícios de antigas escolas, que na sua maioria são muito afastados da cidade, e por uma razão ou por outra ficaram. Este está já destinado, em princípio quero ver se mais possível se as obras acontecem ou pelo menos se iniciam em janeiro. Portanto, já não é propriamente segredo, é para a CPCJ, que é uma, portanto, para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que é uma entidade que é autónoma, mas que, na prática, o município tem ali uma participação bastante grande, e temos de facto a obrigação de ceder ou de arranjar instalações para a CPCJ. Há muitas associações que têm espaços que eventualmente poderiam partilhar com outras. Há muitas associações na cidade ou fora, e particularmente até fora da cidade, que têm sedes grandes ou que têm grandes espaços e que depois são utilizados, enfim, com uma regularidade pequena, não é?
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar deverá contar com um novo espaço na Nabância. Obras vão iniciar-se no início do mês de janeiro. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos à antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.